Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, agora vamos conversar, eu anunciei agora há pouco, né? Vamos voltar a falar sobre a economia, porque ontem, né, já o nosso amigo clínico financeiro Valdir Alencar trouxe muitas informações, mas informações nunca é demais, né? Nunca é demais a gente trazer mais informações. Eu estou recebendo aqui o Dorjinan Arraes, que é bacharel Ciências Contábeis, MBA Marketing, tem 18 anos no mercado, Santander, Bradesco, consultoria. E aí, Dorjinan, tudo bom, meu irmão?
Bom dia, Roberto. Bom dia, meu povo de Araripina. Roberto, que satisfação estar aqui. Que satisfação estar ali conhecendo pessoalmente, viu? Eu que sou um leitor, sou um ouvinte do seu blog. Já vi aí, inclusive, ilustres pessoas tocando, inclusive, nesse assunto. O Valdir, o Tadeu, a Dorjivânia, por que não falar, né? E antes de começarmos o assunto...
Com esse nome aí, você é irmão dela?
Eu sou irmão da Ivana,
é isso mesmo. Você é irmão da Ivana. Também eu vou dizer, o sobrenome, o nome quase igual, eu digo, pode, né?
Na verdade, aqui em Araripina, nós temos uma ruma de Doge. O pessoal conhece como os irmãos Doge, né?
É.
Eu não vou dizer aqui não, porque senão vai travar a língua, mas é muito Doge. Graças a Deus, aí meu pai foi abençoado com a fertilidade.
Lá em casa são cinco, lá é com Anne no final, É Anne, Rejane, Giovanni e Jeane. Aí mudaram para Roberto. Só tem eu que não termina com ele, né?
Rapaz,
mas eu acho que foi o ano que eu nasci, quando o Roberto Carlos estava no auge, né? Aí tá. Foi uma homenagem ao rei.
Então foi valer a homenagem.
Ô Dorjinan, me diga uma coisa. Você realizou no último sábado lá no Hotel Asa Branca, lá, né? Uma palestra. Me fala aí dos principais tópicos que você abordou nessa palestra, amigo.
Olha, Roberto, que importância de falar desse assunto. É um assunto que a gente diz brincando até que está na moda, né? Mas, e que bom que está, principalmente pelo espaço que você está dando aí para a gente estar abordando mais uma vez esse tema, né? O que nós conversamos, batemos um papo lá, na verdade, um sábado inteiro com uma juventude de Araripim, um pessoal aí que está... Uma juventude que eu digo é de 17 anos a 80, viu? Que a gente é jovem, não é só porque o documento está dizendo ali a idade, não. Então, nós debatemos principalmente um tema voltado a que propósito você tem para a vida. Então, definir metas, definir o propósito, definir esses temas, como é que você vai realizá-los? Então, sem sombra de dúvida, não tem para onde correr. Só se você for morar lá na boca da mata e não vir aqui nunca mais na rua, ficar fechadinho no meio do mato lá. Sem escutar arari, que é o quê? Não tem para onde correr. Você vai precisar de dinheiro. De dinheiro e de gente. Não é isso? Se você vai gastar, precisa de dinheiro. Vai trabalhar, você vai precisar do seu salário. E em especial, nós debatemos um tema que está bem em alta, que é investimentos. Por que investimentos? A gente percebe aí que os investimentos mais conservadores, como a exemplo de poupança, já não está mais atrativo como antigamente, né? Uma vez que a gente teve aí...
Caiu o juros, né?
Caiu juros, a gente tem aí uma Selic...
Menor de todos os tempos.
Muito baixo e a tendência é que ainda caia mais 0,5, né? Então, de uma forma que, não sei se todos sabem, mas é bom frisar, que em 2019 a poupança ganho real fechou negativa, uma vez que ela fechou em torno de 4% aí a rentabilidade e a inflação superou a meta, né? Então, se você fizer uma continha rápida, você pagou para ter o dinheiro na poupança. Isso aí fez com que nós acordássemos e partíssemos para outros temas. A exemplo da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é um mercado que está aí aberto, à disposição, extremamente democrático. Temos inúmeras corretoras, inclusive gratuitas. Temos outras com custo um pouco mais elevado, mas que ela disponibiliza um assessor para você tirar dúvida. Então, fica a seu critério, né? Então, é pouco dinheiro, muito dinheiro, não existe valor para você começar. Tratamos bem desse tema, Roberto, lá na, no nosso curso.
E já está chamando muita atenção, né? E revelando o interesse das pessoas em aplicar na Bolsa de Valores. Por tudo que você falou aí, né? A queda dos juros, você não está mais. A poupança não está rendendo. É, já não rendia muito. E agora,
exatamente.
E aí, quem tem aí R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 10.000, R$ 100.000. Está procurando a bolsa, né?
Exatamente. O valor não importa.
Não importa.
Não importa. Olha, eu vou dar só um exemplo aqui, sem querer fazer propaganda. Uma ação na bolsa, eu vou dizer isso porque é uma das mais baixas que eu estou lembrando. Uma ação na bolsa da Oi custa R$ 1.
Da Oi.
Custa R$ 1. Tudo bem que existem outros detalhes, existem umas análises, como eu falei, existe seu propósito, existe uma questão de você também definir o seu perfil de investimento, se você é conservador, se você é moderado, se você é agressivo. Isso é claro que a gente não aconselha você ir entrar a esmo na bolsa sem nenhuma preparação. É por isso que a gente sugeriu esse tema no sábado, né? Mas o que eu quero deixar claro é que se você tiver um mínimo preparo, um conhecimento, conversar com os colegas que entendem, com os consultores, você vai perceber que a facilidade é gigantesca para você adentrar esse mundo. Não é coisa de outro planeta, dá para você investir tranquilamente.
Agora, Dorginal, você estava ouvindo aí, eu lendo as manchetes, tem uma das manchetes aqui, não sei se foi da Folha ou foi do Globo, que disse que a Vale e a Petrobras perderam 34 bilhões só ontem, no valor de mercado. Aí quem comprou aí uma ação na Petrobras, ou ações, né? Aí como é que fica o coração?
Olha, vou lhe explicar. Quando você vê essa manchete, bolsa caiu, bolsa subiu, com todo o respeito aí à gravidade do fato do corona, vamos puxar um pouco mais para o lado financeiro. Trump soltou uma bomba lá no Irã, Irã soltou bomba nos Estados
Unidos.
Tudo
isso afeta, né?
Tudo isso afeta. Há uma gravidade, mas a gente tem que separar o seguinte, a gravidade do fato... Isso aí é extremamente relevante, mas existe também no mercado financeiro um tema chamado de especulação. Então, por trás dessa queda da bolsa, dessa subida da bolsa, existem inúmeros especuladores que acabam influenciando nessa movimentação. Então, para você ter uma ideia, se você viu que a bolsa caiu, a Vale e a Petrobras perderam o valor de mercado, não quer dizer que eu ou você... tivemos necessariamente um prejuízo, uma vez que, se eu comprei lá atrás a ação na baixa, essa queda que houve, ela não quer dizer que eu esteja em prejuízo, ela está tirando um pouco do meu lucro. Mas, repito, não tirando aí a gravidade dos fatos, voltando para finanças, por que não dizer que isso aqui é uma oportunidade? Uma vez que, se os valores estavam alavancados, estavam elevados, é uma oportunidade que você que está fora, repito, faça uma análise, converse com os consultores, converse com quem entende, mas por que não é uma oportunidade de você entrar na bolsa?
Ô Dorginal, o que me chama a atenção também ultimamente é a questão da educação financeira. O Brasil aí tem, o último número que eu vi foi 54, foi 64 milhões de brasileiros endividados.
Você está bom de cabeça, viu?
Endividado, né, meu irmão? Então, quer dizer que o brasileiro não está muito bom de conta em casa, né? Porque a regra é a seguinte, é você gastar menos do que você ganha, para não se endividar, né? E ainda, se puder... guardar um tiquinho, né? Assim?
Pois é, meu amigo, a gente tem aí quase 40% de pessoas aí no Serasa, né? Então, a regra básica você já falou, Roberto, inclusive Tadeu mencionou aqui quando ele estiver aqui e está lá no seu blog, para quem quiser rever a matéria, se eu não me engano, de final de novembro, início de dezembro,
sim. Tá,
tem áudio, tem texto escrito, né? Ele falou que é extremamente danoso à saúde o endividamento financeiro. A gente não está falando aqui, Roberto, de quem ganha pouco, de quem ganha muito. A gente está falando de percentuais, de uma regra simples: ganhar X, gastar menos que X. E eu vou mais além, tem uma regrinha nova aí que os coachings estão falando, os consultores financeiros, que é o seguinte: quando você ganha você tem sua receita, seja salário, seja com serviço prestado, seja da sua empresa, você é um autofornecedor. O que é que significa? Você é seu fornecedor também. Então inclua na sua planilha. Eu costumo dizer que não adianta você ter uma planilha mirabolante se você não pratica. Controle não importa, um papelzinho, uma caderneta, uma planilha, o celular hoje tem bastantes aplicativos. Então, ganha o seu recurso, lhe inclua como seu fornecedor. Eu ganho R$1.000, eu mereço ganhar 50 ali ou R$100, eu sou meu auto fornecedor. Não estou aqui influenciando, você não tem que pagar suas contas não, mas faça sua continha também para você ter seu dinheirinho, né? Então, um outro problema, como você mencionou aí, Roberto, eu concluí MBA em Marketing lá na UPE, e justamente para entender melhor como funcionam essas mídias influenciadoras de consumo. Você leu aqui anteriormente que pessoas sérias, empresas extremamente comprometidas com a sociedade, mas a gente vê que internet, WhatsApp, mídias como um todo, bombardeiam propagandas e incentivam ao consumo, né? Estão erradas em nenhum momento, até porque se elas não propagarem o que estão dispostas a vender, a prestar o serviço, você não vai tomar conhecimento. Mas cabe a você ter um estudo, ter um propósito para não cair em determinadas armadilhas.
E armadilha, casca de banana para você se endividar. E quem se endivida para sair depois?
Meu amigo, pense na mão de obra.
Tem um tal de cartão aí de crédito que se o caba não pagar no dia, meu irmão, pela caridade.
Rapaz, a gente tem as armadilhas aí, tem uns incentivos aí que podem ser danosos, viu? Mas se eu usar direitinho, isso aí.
Tem um amigo meu aqui, aí eu tava tomando um caldo ali no Rio do Caldo.
E ele me convidou, rapaz, me chama depois.
Vamos. Aí ele disse, Roberto, aí tava passando lá uma matéria sobre cartão de crédito. Ele disse, Roberto, a minha filha recebeu um cartão aí, rapaz, e começou a comprar de 300 contos. No final eu paguei 6 mil.
Meu Jesus.
Eu disse, como é? 6 mil. Agora também tem uma coisa, eu quebrei o cartão.
Mas deixa de ser educação financeira,
né? É uma bola de neve.
Porque
né?
Se você não consegue se controlar, meu amigo, não tem a ferramenta, né? É que, na verdade, os juros do cartão de crédito e do cheque especial são dos maiores do mercado. Se você não tomar cuidado, não souber usar o cartão, você se ferra, meu
amigo. É uma ferramenta boa, ajuda muito, mas tem que saber usar.
Tem que ter educação financeira e inteligência.
Dajinar, meu irmão, foi um prazer recebê-lo aqui e venha mais vezes, viu?
Ô, meu amigo Roberto, obrigado pela oportunidade. Nós passaríamos aqui dias falando sobre esse assunto.
Não, olha,
estou à disposição.
Vou lhe convidar para um debate aí no sábado, que aí é uma hora, a gente tem mais
coisa
tempo.
Coisa boa, coisa boa. Então, Roberto, para fechar aqui, eu gostaria de lhe agradecer pessoalmente, parabenizá-lo pela oportunidade, parabenizar pelo serviço que você presta. A gente está nos grupos de WhatsApp, vê que você é bastante atuante, eu leio sempre, viu? E expressar aqui minha emoção de estar na minha terra, né? De estar na minha terra querida.
E chovendo ainda mais, né? Rapaz,
eu peguei chuva de Arco Verde até aqui, eu fiquei feliz. Eu que sou neto aí do Senhor da Boca da Mata e de Raimundo Vitório, que gostaria de registrar essas minhas raízes aqui e dizer que eu sou aqui do caldo, que eu sou do caldo das tarimbas, que eu sou do cafezinho da Araripina, do bolo de milho, e fico muito feliz, eu fico muito feliz. E só para fechar, é o seguinte, quando a gente está endividado, pega dinheiro e paga juro. Por que não receber juro quando está positivo, né? Então fica a reflexão. Obrigado, meu amigo. Bom dia a todos de Araripina. Bom dia ao Brasil, né, Roberto? Está escutando aí, gente, por todas as mídias.
Isso mesmo. Valeu, meu irmão. Conversamos aí com o bacharel em Ciências Contábeis, Dojinan Reis. O homem, meu irmão, tem... Eu falei MBA, para tu ver que meu inglês não está muito bom, não. É MBA, meu irmão. MBA, Mark, 18 anos no mercado. Grande abraço, Dojinan. Foi um prazer. Vamos bater uma foto aí daqui a pouco para gente colocar no blog também. Beleza. 8:04 aqui na Arali, vamos ao intervalo. Sistema Betson vai para o apoio cultural. Já nós teremos aí o Dr. Francisco Eudes, oftalmologista, falando sobre mitos e verdades do glaucoma. É um instante só. 8:04 agora na maior cidade do Araripe.
Estamos apresentando Araripina Urgente. Araripina.